Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está na hora de falarmos do clima. Afinal de contas, existe um bloqueio atmosférico impedindo o avanço aí de frentes frias e, com isso, a gente já tem uma condição bastante seca, um padrão bastante atípico, principalmente para os estados lá da região sul do país. Será que essa condição se modifica? Na última conversa que a gente teve com a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET, a Morgana alertava para o rompimento desse bloqueio atmosférico ainda em meados dessa semana. Mas ainda naquele momento não dava para saber que condições a gente teria, enfim, de avanço de frentes frias consistentes que pudessem mudar qualitativamente a condição das lavouras lá no sul do país. Me parece, Morgana, que aquela expectativa de que chuvas rápidas e sem grandes volumes, está mantida, então, é isso, depois que o bloqueio for rompido?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, infelizmente, a previsão que nós fizemos na nossa última conversa, que foi sexta-feira passada, ela não mudou muito. Continuamos com o bloqueio ao longo de todo o final de semana. A previsão é que, a partir de terça-feira, a frente fria consiga avançar por sobre a região sul, porém, sem trazer chuva em grandes volumes, que consiga realmente mudar esse quadro de estiagem. E, para os próximos dias, o que vai predominar mesmo vai ser mais uma massa de ar frio e seco, que vai declinar novamente as temperaturas, não só na região sul, posteriormente na região sudeste, centro-oeste do país, inclusive com chances de ocorrer, né, formação de geada na quinta-feira e na sexta. Em relação às chuvas mais significativas na região sul, os modelos indicam uma tendência que, a partir da próxima semana, mais especificamente meados para o final, que já é praticamente finalzinho de junho, né, início de julho, é que volte a regularidade da maior frequência de avanço de frente frias com a quebra aí desse padrão de bloqueio.
Então, o bloqueio atmosférico até pode ser rompido, no entanto, a qualidade das chuvas não é boa. O que dá para entender é que atrás dessa frente fria que passa rápido vem uma massa de ar frio aí que vai derrubar a temperatura.
Exatamente. Vamos para os mapas?
Vamos lá.
Então, você falou da estiagem, né, desse padrão mais seco na região sul. A gente tem aí o acumulado dos últimos 3 dias. Esse mapa, praticamente, ele não mudou aí para a região sul nos últimos 15 dias, ou seja, a gente já está com praticamente 15 dias de escassez quase que por completa. A única porção da região onde chove é a região ali do Chuí, Jaguarão. É um padrão bem típico, né, do inverno, outono e inverno, é também a escassez, né, na região centro-oeste, parte do sudeste. E desde a semana passada a gente está com um padrão muito úmido no leste da região nordeste, principalmente no litoral, do litoral de Pernambuco até o Rio Grande do Norte. Também está chovendo mais significativamente no norte do Ceará, onde já deveria essa chuva ter diminuído de volume.
E tem alertas, inclusive, de chuva forte para algumas regiões do Nordeste, né, Morgana?
Sim, principalmente para a faixa leste, Agreste, Zona da Mata, desses estados, né, principalmente as regiões metropolitanas, né, do Recife, João Pessoa, Natal, principalmente o Recife, né, o Grande Recife, que tem um relevo muito acidentado. Então, a gente está monitorando essas áreas com um pouco mais de cuidado, Alex. Muito outra bem. Porção do país que está chovendo bem também é o estado de Roraima, né? Boa Vista.
Pois é. Bem azulzinho lá, hein?
Exatamente. Volumes bem significativos.
Muito bom. Vamos ver onde está chovendo agora, Morgana, nesse momento?
Vamos lá. Vou colocar aqui uma imagem de satélite. Depois eu volto aqui para esse mapa. Então, a gente tem essa imagem, onde, apesar desse tom mais cinza aqui no, na região nordeste, Está chovendo, né, nessa porção, porque as nuvens aqui têm outra característica, são nuvens mais quentes, diferente das nuvens mais profundas, mais convectivas aqui da porção leste da América do Sul. A gente tem todo um fluxo de umidade muito significativo aqui na Argentina, muita chuva ali na região de Buenos Aires, Montevidéu, toda a região aqui da Bacia do Prata, Uruguai, também com muitos problemas por conta desse bloqueio que não deixa, né, que as frentes frias avancem pelo país.
Mas não é essa frente fria que vai levar chuva, né, Morgana?
Não, na verdade, o que é que vai acontecer? A partir de amanhã é que vamos ter a formação da frente em si. Ainda são áreas de instabilidades que nas próximas horas vão originar uma nova frente fria.
Ok. Muito bem, mas como você já falou, ela deve passar rapidamente ali pela região sul.
Sim, eu vou colocar aqui também o campo de pressão para a gente observar junto com o campo de chuva. Né? Esse último mapa que eu coloquei aqui da direita, os modelos prevêem que a partir de hoje à noite essa baixa pressão aprofunde e amanhã, de madrugada, esse sistema comece a se deslocar por sobre a região sul e amanhã à noite a gente tem um sistema posicionado aí na região central do Rio Grande do Sul. No entanto, se formos observar a quantidade de chuva ainda para o dia de amanhã, terça-feira, poucos volumes, mais na região ali da campanha, né, divisa com o Uruguai. Na quarta-feira, quando a frente avança muito rapidamente, né, pelo leste dos estados de Santa Catarina, Paraná, e já no final do dia a gente já tem um sistema posicionado no litoral da região sudeste, modelo, né, os dois modelos GFS, o COSME e até mesmo o modelo europeu apontam para essa condição mais chuvosa. No entanto, como a gente havia comentado no início, volumes muito pequenos, Alex.
E essa frente, então, a tendência dela é avançar para o oceano, ou se desfazer no oceano?
Sim, ela vai avançar para o oceano, até porque amanhã à noite, a gente já tem essa intensa massa de ar frio já avançando aqui, cruzando os Andes, já atuando no extremo oeste do Rio Grande do Sul. E na quarta-feira, já predominando por quase toda a região, as temperaturas máximas já vão cair na quarta. Na quinta-feira, vamos ter queda nas mínimas, as máximas continuam em declínio e é a vez do sudeste, na quinta-feira, ter essa variação brusca aí das temperaturas.
Eu ia perguntar justamente isso, porque pelo que a gente viu, essa frente fria, as chuvas elas não chegam até região sudeste, central do país, mas o frio chega então, Morgana?
Sim, a gente vai ter uma garoazinha ali na faixa leste, né, principalmente em São Paulo, uma condição mais de névoa úmida e na sequência, o frio, né?
E daí você falou de possibilidade de geada. Onde que essas geadas aconteceriam, Morgana?
Principalmente na fronteira com o Uruguai, né, na região de Campanha e nas partes mais altas, tanto do Rio Grande do Sul como de Santa Catarina e também com a tendência de avanço para o Paraná. Eu vou mudar o mapa, Alex, para a gente ver essa previsão da probabilidade de geada.
Ok.
Consegue visualizar?
Sim, estamos vendo aqui os pontinhos azuis e amarelos.
Sim, isso aqui é a previsão para o dia 20, quinta-feira, dia do feriado, né?
Pega então, boa parte de Santa Catarina, hein, Morgana?
Sim, tem até, inclusive, as regiões mais altas, de altitudes mais elevadas, com a possibilidade de uma geada forte. Né? E, à medida que a gente avança para sexta-feira, essa condição se mantendo um pouco mais restrita, né, para as áreas mais de maior altitude.
Mas ela está bem concentrada ali no sul, então. Pessoal do sul de Minas, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, pode ficar mais tranquilo.
O pessoal do café, né?
Do café, da cana.
Está numa condição menos propícia para a formação dessa geada. Eu vou mudar aqui o mapa para a gente ver também outra saída que a gente tem, né, dessa probabilidade aí de ocorrência da formação de geada. Então, a previsão para o dia 20 é bem similar àquele outro mapa.
Confirmando o que a gente tinha visto, né?
E na sexta-feira, essa condição um pouco mais fraca, né? Mas pegando boa parte de Santa Catarina, a gente não vê isso avançando pelo sudeste, conforme você comentou.
Tá. Já dá para bater o martelo que vai ter geada, então?
Provavelmente sim.
Tá.
Provavelmente sim. Agora a gente vai ficar só ainda na incógnita das condições de vento.
Intensidade.
Né? O vento tem que estar fraco, cobertura de nuvem, a gente tem que estar com pouca nuvem. E das temperaturas ficarem bem mais baixas. Mas pela proporção dessa massa de ar frio e pelo indicativo aí dos modelos, provavelmente vai acontecer.
Muito bem. Bom, então tá. Então, quando a gente avança um pouquinho com a previsão, a gente já vê essa volta, esse restabelecimento de condição mais úmida para o sul do país a partir da semana que vem, como você colocou, Morgana?
Sim, mas eu diria que só iníciozinho de julho é que vai firmar essa condição mais úmida.
Ah, é?
Até
lá é passagem rápida de frente fria.
Na verdade, assim, a tendência dos modelos é que no dia 24 tem uma frente fria que passe rápido e fique uma condição mais úmida entre o Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Aí, com o início do mês de julho, aí sim teríamos uma maior frequência de passagens de frente frios.
Inclusive com a possibilidade de avançar essa condição mais úmida ali para o Mato Grosso do Sul, São Paulo.
Na verdade, essa condição aqui, Alex, está muito associada a esse padrão que o modelo enxerga de umidade se mantendo a partir da semana que vem já.
Tem que esperar, então, mais um pouco para se confirmar, então.
Sim, sim.
Tá.
Na verdade, é como se voltasse a ficar mais úmido entre o Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul do que no Rio Grande do Sul como um todo.
Entendi. E com relação ao frio?
Pois é. Então, até o dia 24, que pega essa incursão dessa massa de ar que a gente comentou, temperaturas mais baixas nas regiões de maior altitude do Rio Grande do Sul e com a tendência de espalhamento aqui, né, na direção sul-norte, para a região sudeste, parte da região central, inclusive para o interior do Nordeste.
Mas então, pelo que eu estou vendo aí, não vai ter a tal da friagem até o Acre, derrubando as temperaturas?
Não, porque essa condição de friagem depende muito de como a massa de ar frio se desloca, Alex.
Tá.
Quando ela vem fazendo esse deslocamento aqui norte-sul, é que acontece a friagem. Esse sistema ele vai passar mais no sentido sudeste, nordeste.
Entendi. Muito bem, mas de qualquer forma, para o sudeste tem uma queda de temperatura aí sendo esperada.
Sim, a partir de quinta-feira as máximas já devem cair bem.
Eita, vamos nós tirar os agasalhos do guarda-roupa de novo, hein, Morgana?
E a partir do dia 24, né, e mais adiante, quando se inicia o mês de julho, uma maior condição de uma área mais abrangente de temperaturas mais baixas, principalmente no sul.
Muito bem. Morgana Almeida, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Lembrando que todas essas informações que a Morgana mostrou aí para a gente, os mapas, as imagens de satélite, enfim, estão lá no site do IMET. Você mesmo pode consultar, você mesmo pode tirar dúvidas, principalmente para localizar mais aí a sua produção, a sua área produtiva aí. Tem, inclusive, como você monitorar por cidade. Tem um espacinho aqui que você digita a sua cidade e você consegue uma previsão mais personalizada aí para a sua região. É isso, Morgana?
Exatamente. Já fiz até o teste aqui para Lins, em São Paulo.
Ah, lá, viu? Morgana colocou Lins e, ó, Lins está com 16 graus hoje, 27 de máxima.
Sem previsão de chuva.
Sem previsão de chuva. Muito bom. Morgana, muito obrigado, viu, pela sua participação. Lembrando que o site do IMET é o www.imet.gov.br. É isso, Morgana? Acertei?
Certinho, Alex.
Então tá bom. Muito obrigado, até a próxima.
Até a próxima, excelente semana para todos.
Obrigado. Tá então, Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas e colocando aí que aquela condição mais seca, que já persiste aí mais de 15 dias lá no sul do país, deve ainda continuar por mais pelo menos uma semana, um pouquinho mais que isso. A partir de quarta-feira tem uma passagem de uma frente fria, que segundo a Morgana é muito rápida e com poucas chuvas sendo registradas, e depois só lá para meados da semana que vem, que daí sim a gente começa a ter uma condição de passagens de frentes frias mais frequentes lá para o sul do país. Então, fica aí a sugestão para você, a orientação para você, produtor, preste atenção, e pessoal da região da Campanha Gaúcha e das serras, né, tanto gaúcha quanto catarinense, os pontos mais altos aí, possibilidade de geada na próxima quinta-feira. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.